Continuando as alachot de Yom Kippur, as leis de Yom Kippur. Vamos hoje falar um pouco a respeito das leis do próprio dia. Yom Kippur é um dia que tem rigorosidades, assim como o Shabbat. Não é igual aos outros Yom Tovim, embora é um Yom Tov. Que normalmente no Yom Tov é permitido fazer diversas melachot, diversas obras proibidas no Shabbat, mas no Yom Tov são permitidas porque elas têm a ver com comida, e no Yom Tov é permitido preparar comida. Então, por exemplo, pode amassar, pode assar, pode carregar. E várias coisas são ligadas ao conceito de comida que são permitidas no Yom Tov. No Yom Kippur, a Torá proíbe comer, e junto com proibir comer, proíbe fazer essas coisas também. Então, prefeitos de Melachot é igual ao Shabbat, esse ano ainda cai no Shabbat, então é dobrado, a proibição é dobrada. Além disso, no Yom Kippur tem mais 5 proibições. Quais são essas proibições? A primeira das proibições é jejum. Proibido comer e beber qualquer coisa. Então, ao longo de todo o dia do Yom Kippur, que começa com o pôr do sol, ou melhor, 5 minutos antes do pôr do sol, no mínimo. Nós fazemos até um pouco mais. O horário que nós temos para acender as velas é 20 minutos antes do pôr do sol. Então começa nesse horário do acendimento das velas e termina com a saída das estrelas no dia seguinte ao anoitecer, que acaba dando aí quase 25 horas ou algo muito próximo de 25 horas. Até quando é proibido comer depois que sai Yom Kippur? Até a pessoa ouvir Avdalá. E quando a pessoa não ouviu Avdalá, não terminou Yom Kippur. Por isso é importante também, depois que terminou Neilá, tem Arvit. Depois de Arvit, tem Avdalá na sinagoga também, para que as pessoas possam comer. A proibição da Torá é comer ou beber qualquer coisa em qualquer quantidade. Mas existe uma diferença entre comer até uma certa quantidade ou beber que não tem pena, se a pessoa comeu ou bebeu, e existe uma quantidade que a partir dela a pessoa já tem pena por ter comido ou bebido no Yom Kippur. Para que isso faz diferença, se no final das contas a Torá proíbe de qualquer jeito? Isso faz diferença para uma pessoa que não está se sentindo bem no Yom Kippur. Ou uma pessoa que já de antemão está doente, Deus nos livre. Ou coisas boas, uma mulher deu à luz na véspera de Yom Kippur. Não dá para ela jejuar. Então, nesses casos, vai ter aqui uma diferença o quanto que essa pessoa vai poder comer e como ela vai poder comer. Por isso é muito importante, pessoas que sabem que tem algum tipo de problema para jejuar, que antes de Yom Kippur procure já um rabino, já conversa com ele para ver qual é a tática que ele vai usar no jejum. Se a pessoa está fazendo algum tratamento médico, alguma coisa do gênero, ou está doente, Deus nos livre, ou uma parturiente, etc., vai também conversar primeiro com o médico para ver o que o médico diz em relação ao jejum. E depois, baseado nesses fatores que o médico vai falar, vai conversar com o rabino e passar essas recomendações do médico para o rabino poder saber como que essa pessoa deve agir no dia de Yom Kippur. Tem bastante lei sobre isso, bastante complexas, e por isso precisa se consultar antes. Mas precisamos saber de alguns detalhes práticos para o nosso dia a dia, para o Yom Kippur. Em primeiro lugar, uma pessoa que precisa tomar algum tipo de remédio no Yom Kippur. Toma todos os dias remédio de coração, remédio de colesterol, etc, etc. A pessoa deve tomar esse remédio no Yom Kippur também. Geralmente são comprimidos. Se a pessoa consegue engolir esse comprimido a seco, melhor coisa que ele pode fazer, não vai ter nenhum problema, nem sombra de problema. Se a pessoa não consegue dessa forma, então ele pode tomar esse remédio com uma água ruim, uma água com gosto ruim, mistura um pouco de vinagre na água, um pouco de sal na água, alguma coisa que deixe a água com gosto não agradável, e bebe com aquele pouquinho de água o remédio. Se não posso misturar sal na água, tomo remédio para pressão, vou tomar sal na água. Então, um caso como esse, a pessoa pode tomar com um pouquinho de água, mas o mínimo de água necessário para engolir aquele remédio. E de novo, aí nesse ponto vai valer a pena saber que até o quanto uma bochecha é enchida com líquido, se enquadra naquilo que é proibido, mas não tem pena. E a partir de uma bochecha cheia, aí sim tem pena também. Geralmente, uma pessoa que, por exemplo, por algum motivo precisa beber no Yom Kippur, e já consultou o médico fala, não precisa beber muito, só um pouquinho, mas tem que ir bebendo pouquinho, pouquinho, vai perguntar para o rabino vai falar para ele, beber uma quantidade abaixo de uma bochecha, então a pessoa vai medir antes de Yom Kippur quanto que cabe numa bochecha dele, geralmente isso é em torno de 40 ml. E aí a pessoa vai tomar esses, vamos supor, 35 ml de água, 40 ml de água, a cada mais do que 10 minutos. Então não junta o que ele bebeu uma vez com a outra vez, e dessa forma ele está enquadrado na área do sem pena, do isento, exatamente. Então, isso conta remédios. Se a pessoa precisa tomar algum remédio no próprio Yom Kippur, começa a sentir mal alguma coisa, tem alguma coisa que ele precisa tomar algum remédio no Yom Kippur, então ele vai fazer a mesma coisa, tomar o remédio ou a seco, se não dá, com um pouquinho de água com algum sabor ruim na água, e se não dá, mesmo assim, com bem pouquinho de água pura. Se é um remédio de gotas, então também vai depender. Se é remédio de gotas que tem um gosto desagradável, então ótimo, não tem problema, mistura isso num pouquinho de água e toma. Se é um remédio que tem um gosto agradável, aí já vamos ter problemas, é melhor consultar um rabino antes como fazer para tomar essas gotas. Mas, geralmente, remédios mesmo, xaropes, são sempre com gosto horroroso. Outro detalhe também muito importante, o jejum é extremamente importante, é a partir de 13 anos para homens, 12 anos para mulheres, é obrigatório jejuar até o final. Se a pessoa não aguenta jejuar assim, estando na sinagoga, rezando e andando, indo para a sinagoga e voltando, fica deitado em casa o dia inteiro. É mais importante jejuar do que ir na sinagoga no dia de Yom Kippur. Uma pessoa que no meio de Yom Kippur começa a se sentir mal. Então vamos ver o que ele está se sentindo mal. E aqui vão entrar um monte de regras também. Se o médico tem um médico do lado dele, na sinagoga, por exemplo, sempre tem um monte de médicos. Então o médico fala, olha, estou vendo pela tua cara que você precisa comer imediatamente. Você está em perigo de vida. Você está se colocando em risco. Então nesse caso a pessoa imediatamente deve pegar alguma coisa e colocar na boca. Não precisa comer muito. Vai comer também um pouquinho, já é suficiente, provavelmente. A não ser que é um caso extremo. Agora, da mesma forma, a própria pessoa também sabe, às vezes, quando que não dá mais para continuar. Se ele sente de fato que ele está começando a entrar em perigo, então ele também vai poder comer alguma coisa para subir o açúcar, por exemplo. Então esse é um ponto que pode acontecer. Se a pessoa sente hipoglicemia, começa a sentir que o mundo está começando a girar, ele está começando a ficar meio tonto, começa a suar frio, na mesma hora ele tem a obrigação de comer alguma coisa, porque isso pela Halakha é chamado bulmus e é considerado que a pessoa está entrando num limite onde ele pode estar se colocando em perigo de vida. E por isso, se a pessoa sente esse tipo de coisa, imediatamente alguma coisa de açúcar que eu colocar na boca, não vai também comer uma quantidade muito grande, muito pouquinho, e já é o suficiente para ele continuar o jejum até o final do jejum. Também quanto a crianças, as crianças abaixo de 9 anos não podem jejuar. E a partir de 9 anos, é costume que as crianças já começam a se acostumar com o conceito do jejum. Não vão jejuar o jejum inteiro, mas vão fazer o que é chamado Ta'anit Sha'ot, um jejum de horas. Isso quer dizer que você está acostumado a tomar o café da manhã às 8 horas da manhã, ele vai tomar às 9 no Yom Kippur. Dessa forma ele sente uma diferença e já é suficiente para a educação das crianças. Geralmente meninas com 11 anos e meninos com 12 anos, quer dizer, logo antes do bar mitzvah e bat mitzvah, o costume é que eles jejuam já o dia inteiro. Logicamente eles aguentam, mas geralmente nessa idade a criança já aguenta. No caso de crianças abaixo de 9 anos, devemos já ter a comida preparada para eles de véspera, porque no Yom Kippur não dá para preparar a comida. Já está tudo pronto, só colocar para eles comerem. Também ontem alguém mencionou aqui à tarde, quando eu estava vendo sobre isso, que não se costuma dar para crianças guloseimas no dia de Yom Kippur. Ele vai comer o que é necessário para comer para viver, só. Não é para ficar comendo chocolate, balas e etc. Segunda proibição no dia de Yom Kippur é calçar sapatos de couro. Sapatos de couro quer dizer sapatos de couro. Sapato que contenha uma parte de couro também é proibido. E não cinto de couro é permitido, cinto de couro, kipá de couro, casaco de couro e etc. Todas as outras coisas de couro não tem nenhum problema, é só o sapato. E também constam nos livros que antigamente o sapato de couro era um símbolo de conforto. E por isso a pessoa deve evitar no dia de Yom Kippur calçar sapatos que imitem sapatos de couro quanto ao conforto. Hoje em dia tem sapatos, você olha, você nem imagina que aquilo lá é couro falso. Não se deve usar esse tipo de sapato no Yom Kippur. É melhor usar um sapato com uma sola bem fina e que a pessoa, de fato, sinta um pouco desagradável com aquele sapato. Não um sapato luxuoso. Também no dia de Yom Kippur é proibido ter relações conjugais. E a lei durante Yom Kippur é igual quando a mulher está no estado de Nidá, onde sequer o marido e a esposa se tocam. Quarta coisa que é proibida no dia de Yom Kippur é passar óleos e perfumes na pele. Então não se passa nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de pomada com certeza, e nem desodorante se coloca no próprio Yom Kippur. Então tem duas dicas: ou colocar desodorante em excesso na véspera de Yom Kippur, logo antes de acender as velas, ou pode também colocar em Yom Kippur talco. Isso também ajuda a manter um odor bom e não tem proibição em Yom Kippur de passar talco. Também a quinta proibição do Yom Kippur é proibido se lavar no Yom Kippur. Se lavar quer dizer não somente que não pode tomar banho durante o Yom Kippur, mas também não pode lavar qualquer parte do corpo por prazer no dia de Yom Kippur. Isso significa que se a pessoa está com a mão suja, ou alguma parte do corpo ele sujou, obviamente que ele sim pode lavar aquela parte, mas apenas aquela parte que está suja. Por isso, pessoas higiênicas que quando saem do banheiro lavam as mãos, obviamente no Yom Kippur também estão fazendo isso por higiene e não por prazer. Mas lavar o rosto, por exemplo, não se lava o rosto no dia de Yom Kippur. Também, Netilat Yadai, o que nós fazemos ao longo do Yom Kippur, ou seja, quando a pessoa acorda e quando ele sai do banheiro ao longo do dia, não se molha além dos dedos. O Netilat Yadai é feito apenas nos dedos e não pegando o dorso e a palma da mão. Netilat Yadai de Birkat Kohanim, tem algum Kohen? Tem, Kohanim. Birkat Kohanim, os Kohanim fazem Netilat Yadai normalmente a mão inteira. É o único Netilat Yadai do dia de Yom Kippur que é feito a mão inteira. E por isso é importante, quando termina Yom Kippur, que estamos com pressa para comer, depois que ouviu a Avdalah, primeira coisa, se vai até a pia e se faz Netilat Yadai a mão inteira, porque no decorrer do dia a gente só fez Netilat Yadai metade da mão, faz Netilat Yadai a mão inteira. Também é correto lavar a boca agora, porque no Yom Kippur não se lava a boca, mas agora é a primeira chance que dá, lavar a boca para poder comer e fazer a brachá com a boca já limpa. Quando a pessoa acorda e faz Netilat Yadai, ele pode aproveitar que as mãos estão ainda úmidas e passar no olho, eventualmente, que pode ter alguma sujeirinha. E se a pessoa percebe que mesmo assim não saiu, então de novo, está sujo. Se tem uma ramela, ele pode com certeza lavar isso com água, mas apenas o lugar que está aquela sujeira. Também uma pergunta que fizeram aqui ontem, quanto a esses, como se chama isso? Essas folhinhas que tem hoje em dia de Listerine, que põe na língua, na Listerine é uma das marcas que tem, que essa é cachê nos Estados Unidos. É uma folhinha que você põe na língua e ela dissolve automaticamente na língua e dá um bom aroma na boca. Eu perguntei hoje para um rabino sobre isso, ele falou que não pode usar isso no Yom Kippur, ele me mostrou na Halakha, está escrito que não pode no Yom Kippur mastigar besamim, especiarias, Por mais que a pessoa não vai nem engolir isso, mas já que dá um sabor na boca, é proibido também o Yom Kippur. Então essas folhinhas não dá para usar no Yom Kippur.